Clube do Livro, com Tiago Germano.
Nossos colunistas têm liberdade criativa, geralmente são eles que cuidam das pautas, propõem, trazem, né, os assuntos para nós. De vez em quando a gente propõe alguma coisa, mas a gente deu uma mexida essa semana e fez a proposta ao Tiago Germano para trazer o que pesa no Norte, que é o livro dele. Por quê? Além, óbvio, da qualidade do trabalho, etc. e tal, mas foi anunciado entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti, anúncio ontem, foi divulgado ontem, a gente vibrou, ficou muito feliz aqui, e aí, obrigada, palmas, vai lá, Marcos, para ele, vai. A gente tem que festejar, né, o nosso colunista, o nosso paraibano, que está aí figurando somente no Prêmio Jabuti, então a gente tinha que falar sobre o livro hoje, tinha que trazer, a gente fez a proposta ao Tiago para estar aqui e dividir com a gente um pouco do que foi fazer O Que Pesa no Norte, de todas essas questões que envolvem o escrever livros no Brasil também e as expectativas para o Prêmio Jabuti. Vai sair a lista de finalistas, Tiago? Boa tarde, parabéns para você. Sai agora esse mês ainda, né?
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes. De fato, sai esse mês, dia 21, creio eu. Eu não queria saber essa data, mas me revelaram.
Mas é dia 21 mesmo.
Porque, como Oceanos, aliás, eu fui indicado ao Oceanos pelo livro, né? O Que Pesa no Norte. E a notícia de que eu não estava entre os finalistas saiu um dia antes da notícia do Jabuti. Então, eu estou numa montanha-russa emocional.
Montanha-russa?
Pois é, desde a época das inscrições eu estou numa montanha-russa emocional, porque também eu deixei de ser inscrito em um dos prêmios que eu achava que eu tinha alguma chance, o Prêmio São Paulo, e saiu o resultado também. Obviamente o livro não estava lá, o livro não chegou a ser mencionado, mas eu acho que essas duas indicações serviram assim como uma lavagem de alma, por assim dizer, né? Estou muito feliz, realmente, me tremendo desde ontem, na verdade, muito nervoso.
Muita gente falando com você.
Nossa, o celular não para de pipocar, muito carinho. Eu queria também agradecer a você por esse presente que você está me dando de vir aqui.
Isso.
Seria muito cabotinho, de fato, se eu viesse falar na coluna sobre o meu próprio livro.
Por isso
livro.
Eu fiz questão também de dizer, né, logo na entrada, que foi a gente que, dessa vez, nós aqui da equipe dissemos, não, ele tem que trazer o livro dele. Não é possível. Se deixar por conta dele, ele não vai trazer, porque é humilde, é na dele, evidencia o trabalho alheio, a arte alheia, mas sim, a sua tinha que estar aqui.
Eu fico lisonjeado e, de fato, agradecer a todo mundo que tem feito essa corrente de torcida pelo Jabuti. Espero que dia 21 eu saia entre os 5 nomes finalistas, né? São 10 agora de um universo aí de mais de 4 mil livros inscritos nos vários eixos do prêmio, né?
São 21 categorias, se não me engano. E aí cada uma tem 10 semifinalistas. Aí no dia 21 vão anunciar os 5. Eu estou falando, você já está ficando mais nervoso, né? Porque a gente vai fazendo a contabilidade, as etapas e tal. Mas, nossa, mas estar aqui já entre os semifinalistas é algo que está enchendo a gente de orgulho. Aí eu imagino você, que é o pai da criança.
Se você começar a falar contra quem estou concorrendo, aí é que eu vou ficar mais nervoso ainda. Porque no Oceanos, como também agora no Jabuti,
que é outro prêmio importantíssimo, Oceanos.
Sim, esse é da...
É língua portuguesa.
Da língua portuguesa, internacional, né? Tava o Cristóvão Teza, que está também no Jabuti com um livro dele, um novo livro dele. E o Teza é um escritor que me ensinou praticamente a escrever a estrutura do Que Pesa no Norte, que explora muito o passado e o presente de uma família nordestina, é inspirado um tanto na estrutura do Filho Eterno, que é um livro dele que eu sou muito fã, a obra-prima dele. E aí você pensar que você está ao lado agora desses grandes nomes, mexe um pouco com a tua cabeça, de fato.
Vamos falar um pouquinho, então, mais sobre o livro, O Que Pesa no Norte, do que ele trata e como foi o teu processo de escrita. Ele foi publicado ano passado.
Foi publicado ano passado. Eu escrevi entre os anos de 2014 e 2017, que foram justamente os anos do meu mestrado em escrita criativa em Porto Alegre, né? Eu me mudei para lá junto com a Débora Ferraz, minha esposa, que também é escritora. Escrevi esse livro como trabalho final do curso E depois eu vim a revisar esse livro já pós-doutorado. Depois do doutorado, eu estava nessa ocasião fazendo um estágio sanduíche na Inglaterra, em Norwich, uma universidade muito famosa lá, pela qual passaram escritores como Ian McEwan, o Kazuo Ishiguro, que foi Nobel de Literatura. E aí retomei a escrita desse livro. Então, submeti à editora, por conta da pandemia, demorou-se um pouco a publicar. Nesse intervalo, eu publiquei o livro de contos, Catálogo de Pequenas Espécies. E aí saiu no ano passado, e a gente começou a trabalhar o tema do livro, né, que é justamente o desaparecimento desse personagem, o Guilherme, o protagonista do livro, que ele quer ser ator, e ele se muda de João Pessoa para São Paulo. Em um dado momento, some, sem deixar notícias. O pai, que é um sujeito extremamente conservador, chamado Ricardo, devido a contingências do lar, a mãe está depressiva, o irmão fica pressionando por notícias também do irmão mais velho, viaja até lá para buscar o paradeiro desse desaparecido. E lá ele vai se confrontando justamente com esse ar conservador, entrando em contato com esse mundo teatral que era o mundo do Guilherme e era um mundo de bastante abertura sexual, e ele não consegue lidar com os próprios traumas que ele tem da sexualidade dele, o Ricardo, e também dessa postura de não aceitação da opção pela qual o filho tomou, né? O eixo do presente do livro. E o passado é falando justamente das memórias do Guilherme e de como se deu esse processo dele de construção da identidade numa sociedade completamente diferente da que a gente vive hoje. Mas eu acho que muitos dos problemas que hoje a gente está resolvendo ou não resolvendo são problemas que estão em crise. Eu acho que a gente pode remeter a coisas que aconteceram nessa época. Tem uma cena assim, muito importante do livro, que é um momento que o Guilherme está lavando a louça de casa, fazendo uma tarefa que é supostamente, aliás, é atribuída historicamente às mulheres. O pai está assistindo o Jornal Nacional naquele dia em que aconteceu a fatídica chacina da Candelária, e eu começo a intercalar o diálogo do pai com o filho com a notícia da morte das pessoas em situação de rua, das crianças em situação de rua ali, né? E é nesse momento que o Guilherme descobre não apenas que o jeito dele de colaborar com o próprio funcionamento da casa, de ser uma pessoa mais atenta à mãe, por exemplo, que nessa época fazia um curso fora de casa, é um jeito condenável pela sociedade de então, e que as crianças daquela época, que tinham mais ou menos a mesma idade de ele, estão em perigo constante, e é o momento ali que ele perde a inocência. Então, enxergo muitas das tragédias que a gente estava falando aqui nos bastidores do Covid, de como a sociedade lidou com o Covid, tudo que permeou a questão da vacina, o autoritarismo que se vivia na época. Acho que tudo isso remete um pouco ao nosso passado. Não surgiu nada disso de uma hora para outra, né? Então, o livro aborda isso sob a ótica desses personagens em turbulência, desde os anos 80 até mais ou menos ali 2009, 2010.
Você, quando está por aqui, sempre destaca uma frase ou um trecho do livro que você traz.
Isso.
Eu vou te pedir a frase ou o trecho, a não ser que você me diga que já foi aquele dele lavando louça, que aí a gente aceita. Mas se você quiser ainda destacar algum que, enfim, seja mais representativo, que tenha mexido mais com você, né, no processo de escrita, enfim, de gestação do livro, fique à vontade.
Você me pegou de surpresa.
É verdade, né?
Eu teria reservado aqui um tempinho para reler o livro, até porque é muito difícil esse processo de reler o livro.
Não é?
A gente...
Depois que ele está ali pronto, nascido, que as pessoas têm acesso a ele, como é que é essa relação, Tiago?
É das duas, uma, ou a gente se arrepende profundamente e quer mexer de novo, e o editor não deixa, e não há possibilidade, porque os livros já estão na mão dos leitores, né? Acho que quando sai no papel, o livro já não é mais nosso. Ou de dever cumprido. Eu acho que eu sinto hoje um pouco mais a sensação de dever cumprido, sabe, Carla? Eu não mexeria no Que Pesa no Norte, não. Mas se é para ler um trechinho, eu acho que dá para ler pelo menos o primeiro parágrafo, que é sempre aquele que a gente trabalha com um pouco mais de afinco para manter o leitor atento,
né? Fisgar, né,
o leitor. Exatamente. Então... Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês, como abre o Que Pesa no Norte. Como se fosse um poema, a morte chegaria pelo interurbano em longas espirais metálicas, mas todo o resto não fugiria ao seu velho conhecido clichê. A madrugada flagraria Ricardo com os pés descalços, perambulando pela casa, depois que Ana acordasse de mais um pesadelo com o filho. Atenderiam um telefone e não precisariam interpretar o silêncio do outro lado da linha para adivinhar a má notícia. Ela já teria despertado o casal incontáveis vezes ao longo das semanas, nos 5 anos de vida nômade em que Guilherme morou sozinho, longe dos pais, em cidades distantes e apartamentos diferentes que ninguém da família jamais havia visitado, porque ninguém nunca soubera dos endereços. Ela já estaria anunciada na palidez de Ana, na magreza excessiva, nos vincos das rugas que se formavam no rosto e desenhavam os contornos da tragédia. Ela já estaria escrita na própria espiral do telefone, que insistia em se enrolar como uma pequena jiboia e devorar as noites insones daquela mãe, plantada no sofá ou na cama, brincando com os sintomas do transtorno, esperando pela ligação. Ela já teria gritado como Ana certamente faria, de dentro do quarto, ouvindo pela extensão o marido repetir em eco a frase que tantas vezes se condenava a repetir para si mesmo, em silêncio, calando os impropérios que turvavam a lembrança do filho. Ele morreu, Guilherme está morto.
Ei, coisa linda, nossa.
Mas dolorosa, né? Muita gente diz que o livro é um livro dramático.
Mas existe beleza na dor também,
claro,
né?
Claro.
E, assim, eu tenho visto, tenho lido as pessoas, percebido as pessoas se manifestando, sempre elogiando e dizendo como foram tocadas por essa leitura. Você já foi indicado uma vez ao Prêmio Jabuti, não com romance, né? Com um livro de crônicas.
Um livro de crônicas.
Que foi o seu primeiro.
Isso, Demônios Domésticos, que saiu em 2017 pela editora Lexian, justamente nessa época que eu cheguei em Porto Alegre. Eu, nessa época, também já tinha um outro romance escrito, que foi o meu primeiro romance, chamado A Mulher Faminta, mas ele ainda estava na gaveta. Eu sou assim, eu sou um escritor que já tem muitos livros na gaveta, e eles acabam tendo um tempo de gaveta muito longo, justamente pelas questões que você levantou logo no início da sua fala, né? A dificuldade que a gente tem de trabalhar a literatura. Eu publico por uma editora de médio porte, né? Moinhos, então... A gente ainda não está exatamente ali no mainstream. E eu acho que isso é justamente uma razão para se comemorar premiações como essa, né? Indicações como essa, que ajudam um pouco a dar mais visibilidade ao livro e conquistar o maior número de leitores possíveis. Mas aí é isso, eu escrevia crônicas, eram crônicas que eu publicava no jornal aqui na Paraíba, porque eu sou jornalista de formação, né? Já trabalhei aqui no Jornal da Paraíba, inclusive. E aí reuni essas crônicas e 10 anos depois de tê-las escrito, eu decidi publicar nesse volume, pequeno volume, que vai ser relançado inclusive esse ano, junto com o meu novo livro de crônica chamado A Índole dos Cactos.
Muito bem. Quem quiser O Que Pesa no Norte, encontra onde? Tá fácil de achar, né?
Agora tá fácil.
Agora tá fácil.
Olha, e tá numa pechincha, é coincidência. Coincidência danada, porque tá acontecendo a Feira da USP lá em São Paulo. E as editoras que participam, elas começam a vender o livro também virtualmente aos mesmos preços dos descontos que se dão lá e que são. O Jarete pirou, sabe? 50%
Sei.
De desconto. Então o livro tá pela metade do preço no site da Moinhos, que é editoramoinhos.com.br, E você encontra tranquilamente, tem na Amazon também, tem e-book para quem é de e-book, tem físico, eu estou com um dos exemplares, um dos poucos exemplares que eu tenho aqui em mãos, mas vai chegar uma nova leva, está para chegar, e quem quiser também conversar comigo para, no futuro próximo, autografar o livro e mandar personalizado com carimbinho do Belchior, que é o autor desse título, né? O Que Pesa no Norte é inspirado numa canção dele, Fotografia 3x4, Eu converso com vocês lá no inbox e envio sem o menor problema.
Tiago, querido, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. A gente está muito orgulhoso de você. Já éramos antes, mas, enfim, a gente sabe o peso que tem, né, uma situação dessa, uma indicação dessa, que é uma espécie de recompensa, de reconhecimento dos grandes a um trabalho que a gente sabe que também é tão sofrido, tão suado, né, tão difícil. Então, curta o seu momento, a gente segue na torcida, tá? E parabéns mais uma vez.
Muito obrigado, cara. Carla, obrigado a todo mundo que está ouvindo, tá? Também estou muito feliz nesse momento.
Que luxo ter Tiago Germano aqui, nosso colunista CBN, hein? Toda quinta-feira conosco.